esse ano, ano de eleição, a gente teria que aumentar mais os preços do diesel, da gasolina e do próprio que haver daqui a pouco, né? Porque o mercado está mandando fazer isso. Então, o governo não faz isso. Aí a solução, você me perguntou, qual deveria ser desde o início o programa de governo? Deve ser um programa simples, transparente e não confuso como esse, que já tem, sei lá, 5 MPs, não sei quanto, 8 decretos. É uma coisa muito simples, você deveria deixar a Petrobras cobrar o preço de mercado nacional e reduzir os impostos. Aí você era uma coisa que todo mundo ia enxergar e com isso você poderia ter feitos lá na bomba, né? Porque Petrobras não teria prejuízo com a questão de defasagem. Você reduziria PIS/COFINS, reduziria ICMS, os impostos que o governo acha que deveria usar, né? E você teria uma conta fácil de chegada para ver quanto daria para reduzir lá na bomba. Mas essa coisa de subvenção daqui, subvenção dali, tentativa de tabelamento, tentativa de culpar a distribuidora de combustível, tentativa de transformar o dono do posto em vilão, eu acho que faz com que todas essas medidas acabem não tendo, como a gente falou aqui, o efeito que deveria ter, né, diante dessa crise e do conflito do Irã.
A discussão sobre mudanças na jornada de trabalho deve ganhar novos capítulos no Senado. Em meio à pressão de diferentes setores da sociedade e a divergências sobre os impactos da medida para trabalhadores e empresas, o tema entra em uma nova fase decisiva no Congresso. Os detalhes com a repórter Rafaela Soares.
A expectativa é que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, defina como será a tramitação da matéria que reduz a jornada semanal de 44 para 40 horas e amplia o período de descanso dos trabalhadores. A pressão vem em diferentes lados. Integrantes do governo querem acelerar a análise e defendem que a votação aconteça ainda neste mês. A avaliação é de que a mudança ajudaria a reduzir desigualdades no mercado de trabalho, principalmente entre trabalhadores de baixa renda, mulheres e pessoas negras. Do outro lado, parlamentares da oposição e representantes do setor empresarial pedem mais debate antes de qualquer votação. O argumento é que a redução da jornada pode aumentar os custos para as empresas, especialmente os micro e pequenos negócios, e que os impactos econômicos precisam ser melhor avaliados. O cenário ficou ainda mais complexo porque uma segunda proposta foi apresentada no Senado. O texto é apoiado por parlamentares do PL e prevê regras mais flexíveis para a contratação e a distribuição das horas de trabalho, ampliando a disputa entre diferentes modelos de jornada.
Uma nova vacina contra a doença pneumocócica para o público infantil passa a ser oferecida este mês pelo SUS. Quem traz os detalhes é a repórter Carol Oliveira.
O imunizante evita uma bactéria que provoca desde quadros leves, como otites e sinusites, até doenças mais graves, como pneumonias e meningites. Estima-se que ela seja responsável por 50% dos casos em meningite no público pediátrico, sendo uma importante causa de morte nessa faixa etária. Hoje, na rede pública, é oferecida a vacina VPC10. Ela protege contra 10 sorotipos da bactéria para todas as crianças de 2 meses até 4 anos de idade. A partir deste mês, os estados e municípios começarão a receber as doses da vacina pneumocócica conjugada a 20 valente, que evita 20 sorotipos da bactéria, ampliando aí a proteção contra a doença no público infantil. O imunizante já estava disponível na rede privada e a incorporação na rede pública era uma demanda esperada pelas sociedades científicas do país.
O estado de São Paulo está em alerta para a chegada do El Niño. Os principais institutos de meteorologia apontam que o fenômeno deve provocar reflexos fortes no território paulista a partir do inverno. A repórter Julia Takahashi conversou com a Defesa Civil sobre as consequências e os cuidados para essa época do ano e a gente acompanha agora.
Seca, calor acima da média e maior risco de incêndios. Esse é o cenário que preocupa as autoridades paulistas com a chegada do período mais crítico do ano. Para reforçar a prevenção e o combate ao fogo, a Defesa Civil reuniu secretarias estaduais e representantes dos municípios no Palácio dos Bandeirantes para lançar as ações da Operação SP Sem Fogo. A meteorologista Karine Gama explica que os efeitos do El Niño devem ser mais intensos entre o fim da primavera e o início do verão.
Setembro e outubro tem muita irregularidade, não vai chover em todo o estado. Quando chove, é uma chuva que vem com forte intensidade. Então, são dois meses que a gente deve prestar bem atenção, porque tem combustível, que é a temperatura, e tem umidade disponível na atmosfera. E também os meses mais quentes e maior a condição para a formação de ondas de calor.
Para tentar evitar grandes incêndios, o governo aposta em tecnologia. Câmeras equipadas com inteligência artificial serão instaladas em pontos estratégicos para identificar focos de fumaça logo nos primeiros sinais. Outra novidade é a parceria com o aplicativo Waze. As informações compartilhadas pelos motoristas vão ajudar a localizar em tempo real fumaça ou incêndios próximos às rodovias. O plano também prevê o uso de aeronaves para combater focos em áreas de difícil acesso e o reforço no treinamento de brigadista. A expectativa é agilizar a resposta das equipes e reduzir os danos provocados pelo fogo. Mas a prevenção também depende da população. Durante o período de estiagem, atitudes simples podem evitar incêndios e ajudar a proteger áreas de mata. Entre elas, não fazer fogueira ou churrasco em área de mata, não jogar bituca de cigarro no chão ou pela janela do carro na estrada e, claro, não soltar balão, que além de ser um imenso risco de incêndio, ainda é crime. O capitão Maxwell Souza, da Defesa Civil, alerta também para os cuidados com a saúde que a população deve ter durante esse período.
Para enfrentar essas doenças respiratórias, se hidratar, beber muita água, evitar fazer esportes físicos nos horários mais críticos do dia, principalmente esportes ao ar livre, né? O horário que vai ali das 10 às 16 horas, são algumas das medidas importantes que a população já pode adotar.
Mas o clima deve reservar algumas surpresas. Mesmo sob influência do El Niño, a previsão é de duas ondas de frio intenso entre junho e julho.
Brasília é a sede da segunda edição do BIS Sigma, o evento voltado à discussão do mercado de apostas no Brasil. O repórter Adrian de Almeida acompanhou o primeiro dia de debates sobre a regulamentação e o futuro do setor e traz os detalhes.
O governo federal já bloqueou mais de 40 mil casas de apostas irregulares desde 2023. A informação é da Secretaria Nacional de Apostas Esportivas, que participa da segunda edição do BIS Sigma Brasília, um evento voltado para discutir a regulação das bets no país e os desafios para o futuro. De acordo com o secretário da pasta, Giovanni Rocco, as casas de apostas funcionam por concessão pública, mas milhares delas se recusaram a legalizar o funcionamento.
A gente está falando de um mercado que começou com mais de 15 mil casas de apostas, sendo que é uma concessão de serviço público. E só 85 empresas compraram licença. Então, a gente tem que dividir muito bem aí o que é as empresas que querem trabalhar de forma correta e elas sabem disso, e do que é bandido que está ofertando o jogo ilegal.
Entre os principais desafios do setor estão a capacidade de rastreabilidade do dinheiro das apostas e a prevenção à lavagem de dinheiro. Segundo a diretora jurídica da Associação Brasileira de Jogos Online, Ana Helena Pamplona, a operação das bets ilegais prejudica as empresas regularizadas.
A gente sabe que tem coisas que acontecem nessa indústria que não são legais, que não são regulamentadas, que não são certas, que não é correta. E a gente tem trabalhado duro para isso. E toda vez que a gente dá um passo para frente, cada coisa ruim que acontece ou cada parte do mercado ilegal que faz de coisas que não são corretas é 10 para trás para a indústria como um todo.
No BIS Sigma Brasília, esteve em debate a criação do Sistema Nacional de Apostas para integrar a União, os estados e o Distrito Federal para garantir as boas práticas regulatórias do setor. A ferramenta vai servir para fortalecer as casas de apostas legais e que operem de acordo com o mercado, porém, ainda está em discussão inicial entre as casas de apostas e o governo federal.
E olha, luzes misteriosas no centro da região metropolitana de Curitiba intriga os moradores e atrai a atenção de especialistas. As informações chegam da capital paranaense com a Isabela Miranda.
Luzes no céu, um objeto gigante e redondo bem no meio do mato. Esse é um relato até comum quando se trata da aparição de OVNIs, os objetos voadores não identificados. Dessa vez, foi um sítio na região de Campo Largo, na região metropolitana de Curitiba. O coordenador do Observatório Astronômico e Planetário do Colégio Estadual do Paraná, professor Amaury José, acredita que se trata apenas de luzes e explica a visão da ciência em relação a esses casos.
Me parece apenas algumas luzes no mato, e quando você dá um zoom com o celular, evidentemente, dependendo da câmera e tudo mais, vai aparecer mais uma ou outra luz ali, né? Do ponto de vista da astronomia, não há até o momento, né, dentro da ciência, nenhum relato de efetivo encontro, né, imediato do terceiro grau, embora haja, né, além dessas luzes que apareceram ali em Campo Largo, outros tantos relatos mundo afora aí ao longo da história também, efetivamente a gente não tem. O que a gente sabe da ciência é que aparecimentos furtivos como esse são impossíveis.
Quem fez as imagens e compartilhou nas redes sociais foi o influenciador Mike Leão. Ele relatou o que viu em um vídeo que viralizou e atraiu a atenção de muitos curiosos.
Tinha algo que passou em cima, ficou parado em cima da minha casa à tarde, fez barulho, e agora à noite eu consegui registrar imagens maravilhosas de um ser, de algo que eu não sei o que é, gente, aquilo não é daqui, tá? Aquilo não era um avião. Não era um drone, não sei, era muito grande, tinha muitas luzes coloridas e, gente, foi surreal.
De acordo com o Mike, os animais do sítio demonstraram bastante agitação. Ele também relatou ter escutado barulho na mata que, segundo ele, era similar a um inseto ou a um estalar de dedos.
O evento Global Citizen Live encerra o Rio Nature e Climate Week. No sábado, Lauryn Hill e Ludmilla, entre outras atrações, agitam a enseada de Botafogo em prol da mudança climática. Debates começam nesta terça-feira na zona portuária do Rio. E a repórter Erika Levigard traz os detalhes.
O primeiro dia da conferência principal da Rio Nature and Climate Week é marcado por debates e discussões sobre a emergência climática. As conversas vão até sexta-feira no Pier Mauá, na região central da capital fluminense. Nesta terça, a programação foi aberta com Rodrigo Medeiros, do Instituto Natureza e Clima Brasil, Lucas Padilha, secretário municipal de Cultura do Rio, e Michael Sheldrick, fundador da Global Citizen. Depois foi a vez do cientista e meteorologista Carlos Nobre conduzir uma palestra sobre a urgência da crise climática e os desafios que devem ser enfrentados para proteger a população. A ex-secretária de Meio Ambiente e Clima do Rio, Tainá de Paula, participou de uma conversa sobre como as cidades podem impulsionar ações para conectar justiça urbana e soluções em prol da natureza. A CEO do Sistema B Brasil, Jéssica Silva, foi uma das convidadas do painel seguinte sobre o compromisso de empresas com a implementação de soluções ambientais e climáticas em toda a cadeia de mercado. A última palestra do dia discutiu como as agendas de clima, biodiversidade e desertificação podem passar para uma implementação coordenada. Uma das painelistas foi a CEO da COP30, Ana Toni. A Rio Nature Climate Week vai até o próximo sábado, quando Ludmilla, Lauryn Hill e Wyclef Jean vão agitar a enseada de Botafogo na zona sul do Rio, com shows a partir das 4 horas da tarde.
E olha, a inteligência artificial tem dominado as manchetes e os dois lados da história aparecem ao mesmo tempo. De um lado, a maior organização de trabalho do mundo, ligado à ONU, disse que os lucros gerados pela IA precisam ser divididos com os trabalhadores. Do outro, o pushing de New York Times chamou as empresas de IA de parasitas e comparou o que elas fizeram com conteúdo jornalístico a um roubo em escala histórica. Promessas e ameaças no mesmo dia. E para entender o que esses dois movimentos significam juntos, o professor de inovação e futuro Gil Giardelli conversou com a gente e contou um pouco mais sobre essa relação entre emprego e IA.
Eu sou um otimista racional baseado em dados. Temos um momento que talvez estamos vivendo a maior era de prosperidade das últimas gerações. Claro que tudo isso passa por você ter que fazer uma reforma na educação, nos formatos de trabalho. Temos já vários experimentos sobre a renda mínima básica universal no mundo. Muitos deram certo, outros precisam de ajustes. Mas, no final, tudo isso está sendo embasado na ética. Concordo com o profissional do New York Times, a forma como está hoje, a gente está ampliando as desigualdades sustentáveis. Então, a gente precisa realmente de um acordo, de um novo contrato social global. Nós temos que ver os exemplos que estão vindo de fora. Então, você tem Singapura, que nos anos 80 era chamado, o termo na época, de quarto mundo. Hoje é a maior renda per capita, né, de todos os países, um país pequeno, mas há 10 anos atrás fez toda uma capacitação, desde a primeira infância até as idades mais amadurecidas, para que usasse a inteligência artificial, as tecnologias de ponta. Temos que ver a China, que recentemente fez uma reforma em mais de 1.600 cursos universitários, porque disse, a forma como ensinamos esses cursos, ele será realmente levado, né, numa grande onda em relação ao que a inteligência artificial está fazendo. Então, eles mudaram os programas e estão preparando esses jovens para o futuro. Temos que ver a Coreia do Sul, que está vivendo esse conceito de pleno emprego, que quando acaba as guerras das Coreias em 1953, faz um projeto de educação de alto impacto desde a primeira infância. O que nós estamos vendo nesse momento é que o conceito do desemprego tecnológico, ele é muito importante, nós temos que combatê-lo, mas está tendo uma explosão de novos empregos, só que não está dando tempo de treinar, de capacitar, de ensinar as pessoas para esses novos cargos. Eu, trabalhando na ponta disso, todos os dias tenho consultas de empresas pedindo profissionais capacitados e realmente não está dando tempo de fazer essa transição. Então, precisa de um projeto de nação, da iniciativa privada e colocar a educação de alto impacto no centro de tudo isso. Recentemente, só que o debate é que se você não tiver realmente um compartilhar dessa prosperidade que está chegando, o mundo vai ter muito mais turbulência. Essas turbulências nós já estamos vendo em conflitos, seja na Rússia, no Oriente Médio. Então, temos agora o que é chamado, o que seria o adulto da sala, que é a China tentando realmente criar um caminho aonde se possa ser compartilhado, vai sim ficar um grande pedaço desse bolo para esses dois países, mas que a gente possa compartilhar com outras nações. Veja o que a China está fazendo hoje no continente africano, levando muita tecnologia para trazer, para resolver problemas que pareciam, né, já são quase que centenários. Então, os países que realmente estão vivendo esse pleno emprego, que estão colocando, criaram projetos de ter realmente uma defesa da sua soberania digital, uma defesa onde estão defendendo seus profissionais, estão defendendo aquilo que eles pensam de uma maneira complexa. Veja só o Japão, que cria um documento chamado Sociedade 5.0 e que diz, a tecnologia tem que ser para todos ou não será para absolutamente ninguém. Então, a gente está vendo alguns movimentos aqui hoje, vemos ali um radicalismo nessa discussão, ou vamos debater uma palavra que já é falada há 10 anos e agora foi falado muito lá no encontro em Lisboa, né, sobre o tecno-feudalismo. Realmente estamos criando os novos reis, e será que no século XXI a gente precisa de novos reis? Mas, como eu disse aqui, eu prefiro ver os exemplos desses países que estão realmente levando a sua sociedade a uma nova tipo de prosperidade, de mais eficiência, de discussões boas de trabalho, que realmente com a eficiência, utilizando bem, você pode trabalhar menos do que 8 horas por dia e menos dias por semana. Acredito que nunca foi tão importante estudar nessa nova era. Quem puder fazer um pós-doutorado em jornalismo com vocês, façam realmente, pela complexidade dos desafios atuais. Porém, os cursos hoje de graduação que estão sendo oferecidos, e eu sou professor da academia, eles estão, na grande maioria, formando uma legião para pessoas que vão ter um desemprego crônico. Então, eu acredito numa educação agora que é estudar durante toda a vida, mas que você possa ter pílulas e montando seus créditos, como alguns países já estão fazendo lá fora. Ao contrário do que foi dito num documento alguns anos atrás da universidade, de uma das universidades de Oxford, 90%, ele disse que de 60% a 80% dos empregos deixariam de existir. Não é o que está acontecendo. 90% dos empregos continuarão existindo, mas serão totalmente reformatados, terão que ser redesenhados e terá uma explosão de novos empregos. Estamos vendo isso agora. Vários dados que nós temos de várias pesquisas mundiais sérias, de cada um emprego que se fecha, se está se criando 3 novos. Porém, hoje, dos 10 cursos mais procurados de graduação no Brasil, 9 sofrerão um grande tsunami de modificação. Então, aí eu pego a frase da presidente do Banco Europeu, que disse: está vindo um tsunami e a gente está discutindo se vai usar maiô, biquíni ou sunga branca. E eu acho que a gente tem que olhar para a China e ver que tiveram a força e a coragem de reformar cursos que são importantíssimos para a formação humana, mas que nesse momento a gente precisa reformular ele.
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta terça-feira que o sucesso do Pix preocupa empresas americanas de meios de pagamento e pode estar entre os fatores que motivaram críticas do governo dos Estados Unidos ao sistema brasileiro. Durante evento em Catalão, Lula sustentou que o modelo de pagamento instantâneo criado pelo Banco Central representa uma alternativa mais eficiente e acessível aos serviços tradicionais oferecidos por companhias de cartões de crédito. Abre aspas, a preocupação dos americanos é que o Pix pode abalar muitas empresas de cartão de crédito deles que estão aqui no Brasil, declarou. Segundo o presidente, o avanço da ferramenta tende a reduzir a dependência dos consumidores em relação aos meios de pagamento tradicionais, né? Abre aspas, o Pix vai acabar mesmo porque o Pix é de graça. O Pix vai acabar mesmo porque o Pix é de graça. É público e ninguém paga nada por isso.
Num país dividido por opiniões e versões incompletas, escolher um lado virou regra.
Escolher um lado virou regra.
Escolher um lado virou regra.
Na TMC, não. Nosso compromisso é com a informação completa.
Aqui você ouve o ponto, ouve o contraponto e tira a própria conclusão.
Porque jornalismo de verdade não entrega respostas prontas. Ele apresenta fatos, contexto e diferentes visões. Respeita a sua inteligência.
Ponto e contraponto não é apenas um slogan, é o princípio da TMC.
TMC, compromisso com a verdade, compromisso com você. Transamérica, TMC, Transamérica,
TMC. Vamos às principais manchetes do programa, porque o senador e pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, afirmou ter enviado uma carta nesta terça-feira ao secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, pedindo que o governo norte-americano não imponha novas tarifas comerciais ao Brasil. No documento, o parlamentar agradece a recepção recebida durante uma visita recente a Washington e elogia a decisão dos Estados Unidos de classificar as facções criminosas brasileiras Comando Vermelho e PCC como organizações terroristas. Ele escreveu, abre aspas, a esmagadora maioria do povo brasileiro celebrou essa medida, ainda que ela não tenha agradado ao nosso atual governo. Trata-se de um passo decisivo para proteger cidadãos honestos em todo o nosso hemisfério compartilhado. Ao abordar a possibilidade de sanções comerciais, Flávio argumenta que a economia brasileira atravessa um momento delicado e que eventuais tarifas agravariam a situação do país. O senador também destaca indicadores de inadimplência e dificuldades enfrentadas por empresas brasileiras. Ainda de acordo com a carta, a imposição de novas tarifas causaria sérios prejuízos ao povo brasileiro, justamente os cidadãos que veem os Estados Unidos como parceiro e amigo. Diante desse cenário, Flávio formaliza o pedido para que Washington não avance com medidas tarifárias contra produtos brasileiros. Ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou nesta terça-feira que o governo brasileiro não pretende negociar o Pix com os Estados Unidos e acusou integrantes da família Bolsonaro de atuarem contra o sistema de pagamentos instantâneos criado pelo Banco Central. A declaração foi dada após uma reunião de ministros para discutir a proposta do escritório do representante comercial dos Estados Unidos de aplicar uma tarifa de 25% sobre produtos brasileiros. No documento que embasa a investigação comercial aberta pelos americanos, com base na chamada seção 301, o PIX é citado como exemplo de suposto tratamento preferencial que poderia afetar a concorrência. Segundo Durigan, o PIX está fora de debate e não será incluído em eventuais negociações entre os dois países. Ele afirmou, abre aspas, "O PIX é o maior símbolo da nossa soberania financeira. É um orgulho do nosso país e do nosso povo." Durigan acrescentou que o sistema será protegido e resguardado pelo governo brasileiro. 1:03 pelo horário de Brasília. Muito bom dia a você que sintoniza a TMC. Muito obrigado por deixar a gente entrar para você ficar muito bem informado e muito bem informada no seu carro, na sua casa, em qualquer lugar que você esteja ouvindo a TMC. Agora, no programa Cidade é Sua, dessa semana, o Felipe Harmata conversa com o Antônio Gonçalves Júnior, diretor e idealizador do Festival Olhar de Cinema. A entrevista aborda os detalhes, os bastidores da 15ª edição do festival, os espaços culturais que recebem as sessões em Curitiba, a relação do público com as salas de cinema na era do streaming e os desafios da curadoria responsável por selecionar filmes do mundo inteiro para a programação. A conversa ainda passa pela trajetória pessoal de Antônio Gonçalves Júnior e pelas referências que ajudaram a consolidar um dos principais festivais de cinema do país. E a gente confere esse bate-papo agora.
A cidade é sua. Quem escuta, sabe.
Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Felipe Armata, esse é o programa Cidade é Sua. No programa de hoje a gente vai falar de cinema, do Festival de Cinema em Curitiba. Nosso convidado de hoje é o Antônio Gonçalves Júnior, que ele é o diretor e idealizador do Olhar de Cinema, que começa agora no dia 4 de junho, vai até o dia 13 de junho com sessões pela cidade. A gente vai entender um pouco disso, é a 15ª edição do festival. Seja muito bem-vindo, Antônio.
Obrigado, Felipe. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com você.
Como o nome do nosso programa é Cidade é Sua, vou começar falando um pouco dos espaços que o festival ocupa e daí a gente fala um pouquinho da programação. Então, nesse ano, que é a 15ª edição do festival, ele tem aí como espaços o Museu Oscar Niemeyer, o Auditório Poti Lazzarotto, a Ópera de Arame, que também foi palco do Festival de Curitiba esse ano, o Cine Passeio, a Cinemateca e o Teatro da Vila. Eu queria que você falasse um pouquinho de como foram as escolhas desses espaços e a importância de ter esses espaços na capital falando e mostrando filmes.
Perfeito. Na verdade, assim, o festival completa 15 anos, então ele já passou por alguns espaços, né? E a gente começou, no início, sempre fazíamos nas salas de cinema, até salas de cinema que nem existem mais, no Espaço Itaú de Cinema, que era no Shopping Cristal, né? E essas salas fecharam muito por conta da pandemia. E aí a gente, né, desde quando começou a abrir o Cine Passeio, sempre foi um lugar muito especial para nós, e sempre a gente fez o festival lá também, desde 2019 isso. E pós-pandemia, que a gente teve duas edições online em 2020 e 2021, em 2022, voltando, né, para salas de cinema, a gente se viu meio que sem salas para fazer. Aí a gente começou a procurar possibilidades. E aí o Cine Passeio, claro, sempre foi essa possibilidade. E a Cinemateca, recentemente, ela foi restaurada, né, no sentido de colocou um projetor DCP, que é um projetor de alta qualidade para exibição de filmes hoje na sala de cinema, toda a sala de cinema exibe, que possibilitou a gente ir para lá. E ainda estava faltando uma abertura, um lugar grande, porque a nossa abertura estava pequena, assim, a gente estava fazendo os lugares que não estava cabendo. E aí veio em 2023 a ideia de fazer a abertura na Ópera de Arame, que para mim, né, eu sempre falo, eu não sou de Curitiba, né, eu mudei para cá, mas sou curitibano já, porque naturalizado, porque estou aqui desde 2006. Eu vim aqui para fazer faculdade e fiquei. E para mim, eu sempre falo, quando alguém vem para cá, né, onde que eu vou conhecer? Eu falo, Ópera de Arame, assim, para mim é super icônico, né? Claro, o Mon é muito legal e tudo, mas acho que a Ópera de Arame é muito único, assim, né? Você não vê isso em lugar nenhum. O Mon, por ser ali Oscar Niemeyer e tal, você vê em outros lugares do Brasil, tem edifícios como esse, mas a Ópera de Arame não. Eu falo, vamos fazer a abertura lá, uma loucura total, e aí acabou dando super certo e virou meio tradição já do festival fazer a abertura lá.
E eu queria que você falasse como é fazer na Ópera de Arame, porque tem que pensar um telão ali, como é que é pensado o acústico. Eu queria que você falasse um pouco dessa relação das pessoas estarem vendo um filme na Ópera de Arame.
É uma experiência única, né? Porque também a gente sabe todas as questões da Ópera de Arame, é um lugar semi-aberto, né, ou semi-fechado, não sei, então tem interferência climática ali, tem a interferência de ruídos, tá no meio da floresta, que tem um lago ali próximo, né, uma passagem de água ali próximo, então tudo isso a gente leva em consideração, mas assim, eu acho que o festival, né, o Elétrico, ele vem muito também para oferecer essas experiências para as pessoas, e é legal que as pessoas gostam, né, as pessoas têm curtido, e por isso que a gente manteve essa abertura lá, mas tudo essa questão foi pensada e foi melhorada ao longo dos anos. A tela é a mesma desde do começo, porque é o máximo de tela que a gente consegue colocar ali, né? Então é o tamanho de 12 metros de largura de tela. É uma tela bem grande, assim, acho que hoje nenhuma sala de cinema de Curitiba tem, talvez só o IMAX, claro, que tem uma tela desse tamanho. E a gente coloca essa tela, e aí a questão de som, de projeção, a gente vai aprendendo ano a ano como melhorar, né? Então acho que do primeiro vez que a gente fez lá até hoje, melhorou muito a questão do 5.1, né? Do som 5.1 que a gente já consegue fazer. Tem uma questão acústica da ópera, porque tem muito vidro, mas a gente também então trabalha numa regulagem, e é uma coisa muito sutil, assim, porque é um pontinho para cima mais alto, começa a voltar todo o som, né? Então a gente tem uma regulagem exata que a gente conseguiu chegar pro som não voltar, né? Pro som ficar uma acústica legal, ficar um 5.1 que funcione. E esse ano, até pela primeira vez, a gente vai colocar um DCP lá. Então, a gente usava um projetor de alta intensidade, mas pela primeira vez esse ano a gente vai colocar um DCP também na abertura, e que vai trazer uma qualidade ainda maior de imagem, né?
E daqui a pouquinho a gente fala das atrações, mas já que a gente está falando dos espaços que ocupa na cidade, vale a gente falar dos ingressos. Os ingressos têm preços populares. A meia custa R$8, a inteira custa R$16. Eu queria que você falasse um pouco disso, de como é conseguir fazer o ingresso a custo popular e conseguir trazer as pessoas para o festival.
Para nós sempre foi muito importante, sabe, ter esses ingressos o mais barato possível, né? Então esse ano a gente conseguiu manter para algumas salas a ópera, o Mon e a Cinemateca 16,8, só o Cinepasseio que é 18,9, mas ainda assim continua muito barato, né? Só teve um reajuste ali por causa das salas, mas para nós sempre foi muito importante para tentar que as pessoas frequente o festival, né? Que a questão financeira não seja um impeditivo, né? É que a gente sabe que para muita gente R$8 é um impeditivo de estar num cinema, e a gente sabe que o cinema é caro, né? Então também a gente não queria repetir no cinema comercial, né? No nosso dia a dia é uma coisa cara, então também a gente não queria repetir isso, né? A gente queria proporcionar que as pessoas frequentassem, e inclusive trazendo várias sessões gratuitas, né? Então também para nós a gratuidade em várias delas é muito importante, porque e vários outros atividades que a gente traz durante o festival, como seminário, debates e coletivas de imprensa, tudo que também são gratuitas, então para nós ter essa possibilidade, proporcionar isso para as pessoas de uma maneira um pouco mais democrática, sempre foi o objetivo primeiro do festival, sabe? De possibilitar que qualquer um que queira participar do festival, que queira aproveitar os filmes do festival, queira aproveitar a programação do festival, a questão financeira não fosse um impeditivo.
Tem um lado que é a questão financeira, e outro lado é entender quem é esse público que vai para o festival. Quem são as pessoas que prioritariamente vão? Tem muito estudante, tem pessoas que são amantes da sétima arte, que público que chega?
Eu acho que esses dois que você falou são os principais, sem sombra de dúvida. Tem as pessoas que, de várias idades, que adoram cinema, são cinéfilos e gostam de estar no festival, porque o festival, ele além de exibir filmes, ele traz pessoas do Brasil e do mundo inteiro para cá, então realmente é uma festa em torno do cinema, que gera debates, gera conversas, gera encontros, gera trocas, gera reflexão, e tudo isso faz parte dentro dos nossos objetivos quando a gente está realizando o festival. E o nosso público, no geral, é muito jovem, né? Estudantes de maneira geral, de todas as áreas humanas, exatas e biológicas, a gente já fez uma pesquisa com relação a isso, e é um público realmente muito, muito jovem, muito na faixa da universidade ali, que frequenta o festival. Porém, a gente percebeu também, como já são 15 anos, tem um amadurecimento desse público. Então, esse público que era jovem lá atrás, inclusive nós, quando a gente começou o festival, a gente estava na faculdade se formando, então, tipo, tinha esse perfil. Hoje já tem uma filha, já está numa outra faixa etária, então acho que o público do festival também vem evoluindo com relação a isso, né? Claro que os jovens ainda continuam lá, mas a gente já percebe que tem essa outra faixa etária, que é a minha, por exemplo, dos 40 anos ali, que também está muito presente, dos 35 aos 45 anos, que também está muito presente, que no começo não estava tanto, que hoje já está mais presente, mas a gente percebe que é justamente esse pessoal que participou das 15 edições do festival.
E aí tem mais uma camada, que historicamente, se a gente olhar a literatura clássica de cinema, cinema é o ato de ir para a sala escura. Há toda uma discussão em cima disso. E a gente viu, com a popularização dos streamings, as pessoas assistindo em casa, e tem a democratização do acesso, mas ao mesmo tempo muita gente perdeu essa relação do ato de ir ao cinema, de ver a sala escura. Como é que é isso também, trazer essas pessoas que às vezes perderam o hábito de ir até o cinema?
Esse é um grande desafio, e eu acho que depois da pandemia se tornou ainda mais desafiador, vamos pôr assim, porque eu acho que era uma coisa meio que natural, né, quando surgiu o streaming, mas eu acho que por conta da pandemia que a gente ficou muito em casa e consumindo muito, eu acho que algo que poderia durar 10 anos e tal, durou um, né, em um ano tudo se transformou, e mais pra nós, a sala de cinema, esse encontro na sala de cinema, essa experiência de sala de cinema é também algo que tá desde o começo do festival, sabe, a gente sempre procurou exibir os filmes nas melhores salas possíveis da cidade, né, nas melhores condições possíveis da cidade, e sempre temos trabalhado em função disso, para gerar essa experiência e para ser uma coisa realmente que as pessoas queiram sair de casa, e a gente também traz outros atrativos, por exemplo, vai estar equipe de vários filmes, elenco de vários filmes aqui, que é um atrativo também para as pessoas terem uma outra experiência, porque, né, não adianta só colocar um filme lá, exibir um filme lá, porque hoje você pode ir em várias salas da cidade, as mais de 100 salas de cinema na cidade, você vai ver um filme, né? Então, além disso, quais são as outras experiências que essas pessoas vão ter, né? Então, tudo isso a gente pensa na hora que a gente está desenhando o festival, fazendo, né, o planejamento em torno dele, todas essas experiências que as pessoas vão ter ao longo desses 10 dias, né? Pra justamente que a gente sabe que hoje o principal competidor nosso, vamos por assim, são os streamings. Não é o Cinemark, o CI, enfim, qualquer sala comercial, né? Não é. A grande desafio é tirar essas pessoas da sala delas, da casa delas, né? Então, a gente pensa muito no festival como essa experiência muito mais ampla, né? E não só ver um filme, né? E ser muito além disso.
Você falou que são 10 dias, para você que tá chegando agora, é do dia 4 ao dia 13 de junho, o Festival Internacional de Curitiba, Olhar de Cinema, que chega a 15ª edição, informações no site olhardecinema.com.br. E agora chegamos efetivamente na programação. São mais de 70 filmes de todos os lugares do mundo. Eu queria que você explicasse um pouquinho como é o processo de receber esses filmes e de fazer essa escolha.
Legal, na verdade são exatamente 80 filmes. Então a gente monta essa programação, na verdade, oficialmente a partir de janeiro, porém a gente não para, né? Então a gente já fechou essa programação desse ano e já estamos conversando da programação do ano que vem. Então, porque também é uma coisa que a gente gosta muito de fazer e a gente está sempre conectado com outros festivais, com o que está rolando no Brasil e no mundo. E isso faz muito parte de como a gente programa o festival, né? Porque o festival, ele tem diferentes tipos de filmes, de propostas cinematográficas e de épocas, né? E para nós, a gente oferecer um menu mais completo para as pessoas é o que nos interessa. Desde filmes que vão, né, são exibidos para as crianças, né, na Pequenos Olhares, que é uma mostra voltada ao público infantil, até os clássicos, né? Até Olhares Clássicos, que são filmes clássicos mesmo, de 100 anos atrás, alguns deles, 80, 70, enfim. Então, para nós, essa diversidade, essas opções é muito legal, né? E aí, a gente tem os filmes contemporâneos. Aí, esses filmes contemporâneos, os clássicos são mais, né, do que a gente está vendo, do que a gente conhece, do que está sendo restaurado, então é uma busca ativa. E os contemporâneos é muito também do que chega para nós, porque a gente abre inscrição lá em janeiro, e é um processo de janeiro, fevereiro, março, abril, 4 meses que a equipe de curadoria e programação do festival, que são 8 pessoas, comigo mais 7, que a gente vê filmes do mundo inteiro, são mais de 2.000 filmes que a gente recebe do mundo inteiro, entre curtas e longas, e isso é muito legal também, porque, né, não é só os Estados Unidos, Hollywood que faz filme, né, ou a França, que às vezes as pessoas já viram um ou outro francês, não, a gente tem lá inscrições de mais de 80 países de filmes, tem mais de 30 países com filmes selecionados no festival, né? Então, desses 2.000 e pouco que a gente recebe, a gente começa uma peneira. Então, todos os filmes são vistos pelo menos por alguém da equipe que recomenda ele ir pra frente ou ele ficar, e aí começa esse fluxo de análise e discussão, né? A gente tem reuniões a cada 15 dias mais ou menos, em diferentes equipes, porque a gente tem uma equipe que cuida dos longas e tem uma equipe que cuida dos curtas, e essas equipes vão se reunindo a cada 15 dias em média, ou 3 semanas durante esses 4 meses, para ir fechando os filmes, para ir, né, para ir lapidando a programação para chegar ali na nossa programação, que hoje são cerca de 60 e poucos filmes contemporâneos, né? São 80 ao todo, mas tem lá os clássicos e retrospectiva, e os 60 e poucos filmes que são contemporâneos, ou seja, desses 2.000 e poucos, a gente chega em 65 filmes ali no máximo do cinema contemporâneo para ser exibido no festival. Sempre, todos os filmes, isso é muito legal também falar, são exibidos 2 vezes, né? Então, tirando abertura e encerramento, que são filmes, programação especial ali, todos os outros são exibidos 2 vezes.
E aí, é uma peneira muito grande, como você falou, de 2000 para 60, 70, 80, muito filme, muito bom, fica pelo caminho. É, que critérios que são pensados para chegar nesses filmes?
A gente tem uma equipe muito qualificada, assim, que eu realmente a gente tem trabalhado com ela há um bom tempo. As pessoas vão mudando, vai se reciclando, mas ao mesmo tempo ela mantém uma base muito sólida ali de linha curatorial. E para nós, assim, o mais importante é filmes que se arriscam, filmes que são ousados, filmes que fujam do lugar comum, porque não faz sentido, justamente até o que a gente tá falando agora, né, da questão dos streaming, da pessoa na sala, dela ter acesso ao filme que ela pode ter lá no streaming, né? Não faz sentido, né? Ela tem a ideia de quem vai no olhar de cinema, acho que as pessoas já entenderam isso depois de 15 anos, é que ela vê um filme diferente, um filme que ela não muitas vezes nem veria dentro de um streaming. Então ela vai ter essa oportunidade e vai ver cinematografias diferentes, de países diferentes, de propostas cinematográficas completamente diferentes, de linguagem, da forma de abordar o mundo, de ver o mundo, de estabelecer a linguagem cinematográfica, né, dos planos, dos enquadramentos, dos temas, das texturas. Então tudo isso a gente leva em consideração, e claro que os filmes também, eles se comuniquem, os filmes que eles também conectem com as pessoas, né? Não é a ideia é colocar filmes que a pessoa sai lá e não entendeu nada, não, é filmes que para nós um conceito norteador é que filmes que a partir do momento que as pessoas vejam, elas sintam alguma coisa, né? Então para nós o pior sentimento, sempre falo, que é a indiferença, né? A pessoa fala, ah, legal, não, pô, legal não é, a gente não cumpriu nosso objetivo, né? Então ou odeie ou ame, sabe, ou gere algum sentimento, né? Mas aquela coisa mais que indiferente para nós, né? Quando a pessoa terminou de ver um filme do olhar de cinema, putz, será que então a gente programou um filme certo, né? Porque se gerou um sentimento de indiferença, pra nós não é legal. A gente prefere que ela odeie aquele filme, mas que aquele filme gere um sentimento, porque mesmo no ódio ele acaba levando você pra pensar e refletir muita coisa, né? Do que uma indiferença.
Transamérica, agora é TMC, eu sou o Felipe Armata, esse é o programa Cidade é Sua. No programa de hoje estamos falando do Festival Olhar de Cinema, que chega à 15ª edição. Nosso convidado de hoje é o diretor e idealizador do festival, o Antônio Gonçalves Júnior. A gente está falando um pouquinho desse processo do curadoria, vou continuar um pouco em cima disso. Ainda assim, chega uma hora que chega numa disputa acalorada, porque é difícil chegar nesse número. Como é que é esse momento da decisão final, e se isso é pessoalmente, se essas reuniões são assim? Como é que é? A primeira seletiva, cada um marca lá em algum lugar, e que momento as pessoas se encontram para discutir filmes?
Perfeito, a gente tem um sistema lá que vai chegando os filmes, e é aqueles próprios sistemas, as pessoas da curadoria vão tendo acesso aos filmes, eles estão sendo divididos, né, inicialmente para cada um ver alguns e tal, e as pessoas vão fazendo suas considerações sobre os filmes. E aí tem reuniões periódicas, essas reuniões que eu comentei, online, porque a equipe é do Brasil inteiro, não é só pessoas de Curitiba, tem Curitiba, Rio, Belo Horizonte, Recife, enfim, tem pessoas no Brasil inteiro, então a gente sempre faz online as reuniões. E aí sim, tem discussões acaloradas, tem defesas acaloradas, mas para nós também é algo que a gente aprendeu nesse processo, é que se alguém defende muito um filme, a gente acredita naquele filme, porque se uma pessoa está defendendo muito, são 4 pessoas em cada equipe, né? 4-5 pessoas em cada equipe. Então, se alguém está defendendo muito aquele filme, que se aquele filme bateu daquela maneira em alguma pessoa dessa equipe nossa, que é uma equipe bem diversa, bem plural, com certeza vai bater em alguém do público também dessa maneira. Então a gente respeita muito essa visão, né? E realmente esse olhar de cada um de cada uma das pessoas que fazem parte da equipe. Então acaba que é isso, concessões, né? Entendimentos, consenso, tentando criar consenso quando às vezes não existe, né? Possível, mas a gente tenta criar esses consensos, acreditando muito no olhar de cada um, e falar, pô, se essa pessoa aqui é da curadoria se apaixonou por esse filme, então realmente ele tem algo ali que não é pra mim, porque tem vários filmes que tá programado, isso é muito importante falar, não é o melhor, sabe? Tem vários filmes, não é uma questão de melhor, é filmes que se enquadram dentro da nossa proposta curatorial, né? Não significa que é melhor ou pior, quem não foi selecionado é pior, não é uma questão de melhor ou pior, né? Não é um ranqueamento assim, é muito daquilo que tá, tem filmes excelentes que não entraram porque não estavam dentro da nossa proposta, e o legal é que a gente tem no Brasil, mais de 300 festivais de cinema, então assim, se não entrou no Brasil, vai entrar em outro, tudo bem, que legal, e tem mais 5 mil no mundo festivais, então tem espaço para todo mundo. mundo, né? E eu acho que o mais importante também, eu acho que até por isso que o Olhar Cinema cresceu e se consolidou, é porque ele desde o início tem uma proposta, né? É, você gosta ou não, mas ele tem uma proposta e em cima dessa proposta a gente tenta extrair o melhor do que a gente tem ali de disponível dos filmes, que também tem isso, né? Os filmes chegam para nós, a gente não faz os filmes, então a gente não pode querer colocar alguma coisa que não existe, programar alguma coisa ou selecionar algum filme que não existe. Então, todas essas questões, né, que a gente vai tá conversando aqui, são cotidianas ali, né, da nossa discussão, né, quando a gente está programando os filmes e selecionando os filmes para chegar nessa seleção, mas que ela representa muito o todo e não necessariamente tudo que está ali, que, nossa, o Antônio é apaixonado por aqueles filmes. Não é necessariamente passa por aí, sabe? Claro que todos, eu acredito muito no potencial daqueles filmes em diferentes aspectos, mas tem vários filmes que um ou outro pessoa da equipe que ama muito mais, que acredita muito mais, e eu acho que isso que dá também essa diversidade, essa potência dentro da seleção do festival, né? Dele ser muito plural, muito diverso e composto de diferentes olhares.
E aí chegamos no filme de abertura do festival, que é Yellow Cake. Eu queria que você falasse um pouquinho desse filme, por que que ele foi escolhido para abrir o festival.
Massa, então, assim, o Yellow Cake é um filme que a gente recebeu até no começo do processo de seleção. Ele tinha acabado de estrear em Rotterdam, né, no festival na Holanda, um festival super importante de cinema, um dos 5 maiores ali festivais de cinema na Europa. E quando a gente viu, a gente falou, caramba, esse filme ele é realmente único, ele cumpre todos esses requisitos, vamos por assim, que a gente estava conversando aqui e tal, e ele é muito único. E é o Thiago Mello, que é o diretor, é um diretor que também já tinha feito um filme incrível, que a gente, todo mundo ali da comissão adorava, que é O Zogue de Nazaré. E aí quando a gente viu o filme, que ele tem uma brasilidade muito grande, mas também ele tem uma questão de gênero, porque ele é uma ficção científica. E ele também tem algumas figuras conhecidas ali, sei lá, como a Tânia Maria, que também é uma figura que está super em alta agora, né? Por causa da gente secreta. Exatamente. Então, nessa composição do todo, assim, a gente falou. A gente acreditava muito que começar com ele daria o tom da edição, que é uma edição que tem muita, por exemplo, muita animação, muita ficção científica nos filmes, muitos filmes que vão para essa linha. E aí a gente acreditava muito nesse potencial do filme de abrir o festival, porque aí também de ser diferente de tudo que a gente tinha passado até então na abertura, né? Ou pelo menos nos últimos 5, 6 anos, ou pelo menos na ópera de arame ali, a gente nunca passou uma ficção científica grande com um tema super brasileiro também, a questão da dengue, mas misturado com uma certa paródia, uma certa brincadeira com os americanos, com os gringos, tentando descobrir através do urânio, um elemento radioativo, a questão da dengue, do problema da dengue. Então, assim, ele começa a trazer tantos elementos interessantes que a gente falou, pô, me parece que esse filme tem essa força de estar nesse lugar de abertura e que vai atrair também a atenção das pessoas, né? Porque a gente precisa colocar 1.600 pessoas numa pedra de arame, né? Então, assim, a gente sabe que tem outros filmes que são um pouco mais nichados, são um pouco menores, e tudo bem, a gente adora programar nesse sentido também, né? Pô, esse filme é pra essa sala, porque esse filme ele tem esse potencial um pouco maior. Então, justamente foi muito desses vários elementos que a gente vai somando e faz o convite, aí também vai da equipe aceitar ou não, e eles aceitaram, ficaram super felizes, eles queriam, inclusive, tipo, o desejo deles era estar na abertura, e a gente falou, então casou. Então, se vocês querem, a gente quer, é isso. É o melhor dos mundos pra nós, né?
E aí a gente fala um pouquinho da mostra competitiva, começando pelos longas, são 8 filmes. Quais são esses filmes, um pouquinho do perfil deles?
A gente tem a mostra competitiva brasileira e a mostra competitiva internacional, né?
Esses 8 da brasileira.
Da brasileira, perfeito. Então, os 8 da brasileira, eles são também filmes que vai desde. A gente não gosta de categorizar muito documentário, ficção, mas assim, porque a gente acredita muito em filmes, né? A gente programa filmes e hoje, até porque hoje em dia essa questão de diferenciar ficção e documentário quase não existe, porque vários dos filmes que a gente programa, as pessoas vão lá e saem falando, mas é ficção, mas é documentário, mas isso não importa. É importante. É o filme, né? Então, para nós também a gente meio que aboliu a questão de ter lá o nomezinho ficção ou documentário. Justamente por isso, porque a gente acredita muito nos filmes, né? Então a gente tem filmes aí, vamos falar, categorizando também para ajudar um pouco as pessoas, tem desde documentários super clássicos sobre a questão indígena, passando por documentários um pouco mais investigativos, um pouco mais um olhar um pouco mais distante, porém dentro de um processo de uma peça de teatro feita por pessoas que de alguma forma tem uma dificuldade de se inserir dentro da sociedade. A gente tem filmes super clássicos com uma narrativa clássica, né? E também tá presente, a gente tem uma ficções um pouco mais ousadas. Então, assim, e vários desses filmes, é legal, já são de realizadores que já estiveram no cinema com curtas-metragens e agora estão voltando com longa, ou que já tiveram com o primeiro longa e agora estão voltando com o segundo longa. E isso é muito legal também, né? Porque a gente vai, ao mesmo tempo, dando espaço para uma nova geração. Que acabava que muito difícil se inserir quando você está iniciando na área, né, de se inserir dentro do mercado. Então a gente, a partir do momento que a gente tem esses filmes, esses realizadores voltando pro festival e tal, primeiro que a gente percebe que o festival é importante para eles, e foi importante para eles, senão não voltava, né, sendo um lugar que você não gosta, você não vai voltar, né, e segundo que a gente vai vendo essas figuras sendo amadurecendo sua cinematografia, né, a proposta dos seus filmes, vão ficando cada vez mais maduros, cada vez mais interessantes, que é um processo natural, né, de aprendizado ali da feitura do cinema. Então, assim, não gosto de falar de títulos específicos, mas ele é muito plural. Assim, se você for ver os oito longas, você vai ver que cada um é diferente do outro. Tem desde documentários super pessoais, falando da questão dos pais que estão envelhecendo e morte, até questão indígena, até questão do filme super clássico de época. Então, tem de tudo, assim.
E aí, quando a gente vai para os curtas, que até você deu um gancho, né? Às vezes a pessoa começa com o curta e depois vem com o longa. Como é que é esse processo dos curtas? Porque daí, assim, né? Muita gente até defende que é no curta que tá a inovação, porque é ali que a galera ousa, às vezes é mais, entre aspas, assim, né? Chuta o balde para valer. Como é que se chega nesses filmes que são os curtas?
E tem que ser, né? Porque eu acho que curta é pra isso, é onde você pode experimentar, que você não tem esse compromisso comercial, né, que o longa tem, e que você não tem essas amarras de estrutura que um longa tem de uma hora e meia, né, pra sustentar. O curta você pode fazer de 5 minutos, 10, 15, enfim, né, independente da minutagem ali, a partir de um minuto já tá valendo. Então acaba que a gente busca muito dessa ousadia, mas também uma ousadia consciente, uma ousadia que é propositiva, uma ousadia que a pessoa tenha, que a gente pelo menos perceba que ela tem uma proposta clara ali, que não seja a loucuragem pela loucuragem, né? Que aí também não leva a nada. Então, que a gente sempre busca essa ousadia de uma maneira que a gente consiga entender essa proposta da pessoa, entender o caminho que ela está propondo ali. E aí, a partir disso, também uma coisa muito legal desse ano, dos curtas brasileiros, da competitiva brasileira, é que a gente tem muitas animações, né? São 3 animações. Então, de 8 curtas é bastante, assim, porque normalmente acaba que tradicionalmente, né, a animação é muito vinculada com o cinema infantil, né, feito para as crianças e tal. Então acaba tendo poucas animações adultas, bem menos, pelo menos, do que tem para criança, público infantil. Então acaba que a gente não seleciona tanto, e é muito legal ter essas 3 animações, né? Quase metade dos curtas ali selecionados são animação, uma coisa única, pela primeira vez que isso aconteceu no festival. E também vai disso, né? De diverso, completamente, tem desde animação documentais, animações ficcionais ou animações pessoais, aí tem documentário, tem ficção, tem uma proposta completamente um mix de propostas cinematográficas que a gente coloca ali na programação, porque só de curtas, pra você ter uma ideia, são mais de 650 curtas inscritos brasileiros aptos para estar na competitiva, né? Que apto significa que ele tem que ser inédito no Brasil. Sempre a nossa competitiva tem que ser filmes nunca exibidos no Brasil. Então são mais 650 filmes, vai chegar em 8. Né? Então, assim, é muito complexo. Essa é a batalha mais difícil, assim, sabe? De conseguir fechar esses 8 curtas brasileiros, porque realmente é muito, muito, muito concorrido.
E aí o internacional é a mesma lógica, tanto para longa quanto para curta.
Exatamente. No internacional, aí são 7 longas, ao invés de 8, e aí são 8 curtas também. E também é internacional, por exemplo, a gente já tem até uma própria animação dentro da competitiva internacional. Então a gente tem uma proposta também que vai desde documentários pessoais, falando da questão de drogas, de alcoolismo, até ficções super clássicas, super bem estabelecidas, do leste europeu, tem filme latino-americano, tem filme, enfim, tem filme, uma proposta de vários cantos do mundo. E que passa muito por aí também. Então, assim, se você pega os 16, os 15 longas, né, da competitiva brasileira internacional, você vai ter um panorama de um mundo e de mundos e divisões de mundo e divisões cinematográficas completamente diferente uma da outra, né? Que vai desde um documentário pessoal, político de um cineasta chileno, até uma ficção, ficção científica que tem na competitiva brasileira, sabe? Então, assim, esse mix é muito legal, assim, que a gente gosta muito de trazer, porque como são poucos, a gente tenta não se repetir, né? Porque é a pior coisa a gente se repetir. Claro que se a gente, né, fosse pro nosso gosto pessoal, a gente acabaria se repetindo, porque você gosta de uma coisa e você, então, a partir do momento que você gosta daquela coisa, você acaba se repetindo em torno daquela coisa, né? Então, até por isso que é muito bom ter uma equipe plural, né? E várias pessoas, e ao mesmo tempo entender que não é o nosso gosto pessoal só que tá ali em jogo, e sim, é uma programação de um festival.
Transamérica agora TMC, eu sou Felipe Armata, esse é o programa Cidade é Sua. No programa de hoje estamos falando do Festival Olhar de Cinema. O nosso convidado de hoje é o diretor e idealizador do Olhar de Cinema, Antônio Gonçalves Júnior. Antônio, a gente deu uma grande passada por quase tudo do festival na nossa primeira parte. Eu queria agora de um olhar para o Paraná. Existe um espaço do festival especificamente para filmes paranaenses?
Desde a primeira edição, ou seja, desde 2012, para nós sempre foi muito importante ter esse espaço, e aí realmente é um espaço exclusivo e dedicado com muita atenção, inclusive, para o cinema paranaense. Cinema feito aqui, por realizadores daqui, produtoras daqui. Porque para nós também não faz sentido fazer um festival, iniciar um festival e não ter uma conexão com o local, né? Então, para nós, essa conexão com a nossa comunidade, com a nossa sociedade aqui é extremamente importante, tanto com os realizadores, com o público. Então, tudo isso foi pensado quando a gente começou o festival, e para nós, então, é sempre muito importante a mirada paranaense. E é muito legal também que ela cada vez cresce mais e tem ganhado mais destaque, respeitabilidade e relevância dentro do próprio festival, sempre programada com muito carinho, horários nobres, né? Da programação de cinema. E nesse ano a gente tem 8 curtas e 1 longa-metragem. E o que a gente até viu recentemente, Felipe, até por conta das políticas públicas, né, da Paulo Gustavo, da Lei Paulo Gustavo, da Lei Aldir Blanc, é que a gente tem muita produção do interior. Realmente ela se tornou uma mirada paranaense, porque no começo ela era muito uma mirada paranaense, mas tinha muito filme curitibano, assim, se a gente tinha um do interior era raro, assim, sabe? E recentemente a gente tem tido mais filmes do interior, ou seja, fez fora de Curitiba do que de Curitiba. Então mudou muito o perfil da mostra e ficou muito mais interessante também, né? Porque quanto mais a gente tem essa pluralidade, mais propostas de diferentes locais vindo, diferentes cenários, né? Diferentes temáticas, acaba que ela fica muito mais rica, né? Então, a Mirada Paranaense realmente para mim é uma mostra super especial por conta do que ela se transformou hoje nesse super espaço do cinema paranaense, que realmente dá espaço para muitos jovens que estão começando e que começaram fazendo curtas dentro da Mirada e que às vezes agora, por exemplo, o próprio Rodrigo Grota exibiu um curta dele dentro da Mirada já há um tempo atrás e agora tá com longa na competitiva brasileira.
E aí eu queria falar um pouco da mostra Pequenos Olhares, que é para crianças. A gente sempre lembra lá, a primeira vez que você foi num estádio, a primeira vez que você foi no teatro, a primeira vez que você foi no cinema. É um pouco esse espírito, até trazer ali uma coisa para a pessoa lembrar quando adulta, e como que se escolhem esses filmes para criança que tá às vezes na primeira vez indo pro cinema?
É justamente para isso. A gente entende essa mostra primeiro como um espaço para família, né? Ou seja, pais levarem as suas crianças para ver filme. E também como formação de público, né? Porque a gente entende que... Entende não, a gente tem certeza que várias dessas crianças, elas estão indo pela primeira vez no cinema. Porque além das exibições que a gente faz à tarde no MON, do final de semana, então do final de semana do festival, do primeiro final de semana do festival, a gente faz exibições sábado, domingo à tarde no MON, dá Pequenos Olhares gratuitamente, tem curtas, tem longa, a gente vai passar o longa papaya e 2 programas de curtas lá para as crianças. E aí a gente também, de forma gratuita, né? E aí a gente também faz essas mesmas sessões no Teatro da Vila, no SIC, gratuitas no final de semana. Porém, durante a semana, os dias da semana do festival, a gente leva as escolas pro cinema, lá no Teatro da Vila. E aí que a gente entende muito esse papel de formação, que é extremamente importante, porque acaba que a maioria das crianças que vão na sala de cinema ver os filmes da Pequenos Olhares, a grande maioria, assim, disparado, nunca foram numa sala de cinema, né? E é muito legal levar as passadas de cinema, porque o Teatro da Vila é uma sala de cinema. É uma sala de cinema, inclusive, que tem um projetor melhor do que os que a gente tem aqui no centro, que é um projetor 4K, DSP 4K, que é uma projeção fantástica, assim, fenomenal. Então, elas terem realmente essa experiência de cinema é muito legal, para não achar que o cinema é o que tá na TV dela, né? É que lá é um filme, beleza, mas não é o cinema, né? São coisas diferentes. Então, para nós, essa formação é o pensar muito no futuro do cinema mesmo, aqui, né? Das pessoas, das crianças que vão se tornar jovens, vão se tornar adultos, e vão ter esse hábito de ver filmes na sala de cinema. E também a gente acaba programando muito filme brasileiro. São por duas questões, né? Uma é porque a gente quer que as pessoas, que as crianças tenham contato com o cinema brasileiro, que é extremamente importante, e são filmes incríveis, lindíssimos, e também por a questão da própria dificuldade de língua, né? A gente não pode programar um filme francês, porque as crianças, né, não entenderiam nada, porque não teria como legendar. Mas então acaba que essas duas vontades se unem e a gente programa muito cinema, filmes brasileiros, né? Então o longa, por exemplo, é o Papaya, que é uma animação dirigida pela Priscila Kellen, que é uma das animações que está mais rodando assim, festivais Brasil e Mundo recentemente. E temos dois programas de curtas, com 8 curtas também, né, divididos em 2 sessões de 4 curtas cada uma, que também tem tanto filmes de ação livre, né, live action, que a gente ama, quanto animações, né, para realmente também as crianças terem contato com diferentes propostas de linguagem, entenderem que o cinema é feito, né, tem diferentes tipos de filmes que podem ser feitos, que não é só aquele filme da Disney que ela acaba vendo, que é ótimo, excelente, todo mundo viu e todo mundo gosta, mas que tem outras coisas também, né? Então aí elas têm acesso e contato com esses outros tipos de filmes que elas muitas vezes falam assim,